Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, falamos sobre o setor do cacau e, em especial, sobre aqueles chocolates que vêm diretamente da árvore, também conhecidos como Treacle Bar, ou seja, produtores de cacau que decidem fazer o seu próprio chocolate, né? Desde a produção, desde os manejos ali das lavouras até chegar na barra de chocolate, ou aqueles mestres chocolateiros, né, especialistas ali, que vão atrás de amêndoas selecionadas e fazem a metodologia Bean to Bar, ou seja, direto, né, dessas amêndoas até chegar à barra de chocolate. Mas hoje, além de falar desse assunto, a gente está aqui em clima de festa, então prepara aí um bolinho de chocolate, um brigadeiro, enfim, qualquer coisa com chocolate, porque muito provavelmente esses produtos que você tem na sua casa, que levam chocolate, né, chocolate em pó, enfim, qualquer chocolate que você tem na sua casa, muito provavelmente saiu de tomadas de decisão, de tomadas de formação de políticas públicas, formação de decisão social. Diversas decisões foram tomadas, muito provavelmente, por essa instituição muito especial que está fazendo 20 anos de aniversário, que é a IPC, e é a representante que estamos aqui hoje, Ana Paula Lozzi. Seja bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez.
Muito obrigada, Erickson, muito obrigada por suas palavras. Realmente fazer 20 anos, uma instituição fazer 20 anos é algo a se celebrar. Não é fácil manter uma trajetória tão longa e tão sólida, mas isso só foi possível porque a gente tem associados comprometidos com o Brasil, porque a gente tem parceiros comprometidos com a cadeia e porque a gente acredita no trabalho coletivo, né? A IPC é só uma parte nesse processo, nessa rede de pessoas que tentam e buscam uma cacauicultura mais sólida, diferenciada, sustentável e que em breve levará o Brasil para um outro patamar de produção de cacau aqui no mundo.
Bom, já que a gente está falando desse dia 20 anos, né, de AIPC, 2004 eu nem estava no agro, para se ter uma ideia do prestígio de ter a AIPC aqui com a gente, né? Como que era em 2004, né, o surgimento da IPC? Como é que era o setor da cacauicultura até aquele momento? Como é que foi essa necessidade de surgir a IPC em 2004?
Muito bom. A gente é importante destacar que a indústria moageira no Brasil, ela existe muito antes de 2004, né? Então a gente já tinha indústria na Bahia na década de 70. Só que após a vassoura de bruxa, né, e o declínio da cacauicultura, houve um remanejo, né, industrial, indústrias antigas que eram sólidas saíram do mercado e outras indústrias surgiram, indústrias globais, né, a Barrica Leboa, a Cargill, a Olam, e elas eram representadas dentro da ABICAB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Balas e Amendoim. Então, essas indústrias estavam ali dentro, faziam as suas discussões de políticas públicas dentro da ABICAB. E em 2004, entendeu-se uma necessidade de haver essa separação. Não porque havia um conflito ou algum problema entre as indústrias, mas porque entendeu-se que haviam interesses específicos, haviam pautas específicas que precisavam ser discutidas, como a melhoria da produtividade, como acesso ao mercado, né, ter acesso a outros produtos, a gente poder importar. E aí, neste momento, as indústrias moageiras decidiram por criar uma associação própria, né? Então, lá atrás, a gente tinha também a Indeca, ainda não era a UFAI, a Olam, era a Joanes, a gente tinha a Barrija e a Cargill, e elas criaram a IPC, né? Com esse intuito de dentro de um coletivo, atuar e trabalhar em prol do interesse da cadeia, mas também visando o bem do setor industrial ali de industrialização da amêndoa de cacau, né? Para que a gente pudesse construir políticas públicas que fossem adequadas para essa nova cacauicultura que começava a surgir, né? Então, ali em 2004, eu acho que é o início de um processo, né? A gente levou 20 anos para amadurecer, né? Aos 20 anos a gente pode dizer que o jovem já é um adulto, né? Então a IPC agora entra numa fase adulta de entidade, onde a gente sente que a gente está cada vez mais consolidado, mais reconhecido, não só pelos nossos pares, mas também pelos veículos de comunicação que cobrem o setor do agro. Entendem da cacauicultura e percebem na IPC como uma entidade séria, responsável e acessível para dialogar acima de tudo e construir coletivamente. Porque não existe uma entidade que vai resolver o problema da cadeia, né? Existe esse coletivo.
É, isso é muito importante, né, para quem está nos acompanhando, entender esse processo da cadeia e entender como, de fato, é importante você ter as indústrias de processamento de cacau, ter a sua própria associação, até pela lógica da cadeia, né? A produção de cacau ela vai primeiro para um processamento, né? Aí é exemplo da Cargill, a Barry, a Olam. E é esse processamento que sai manteiga de cacau, que sai cacau em pó, que sai insumos que vão ali para outra associação, e aí essa associação vai transformar em achocolatado, em biscoito ou bolacha, conforme vocês preferirem. Enfim, existe uma lógica dentro da própria cadeia de industrial que acabou trazendo essa questão, né? Não é, como você disse, não é uma divisão. São duas associações complementares trazendo esses produtos. E o fato é que a IPC, ela é a ponte direta com os produtores de cacau em si, que a outra associação nem não tem tanto essa relação. Existem relações também, né, com os produtores, mas a IPC está mais na linha de frente, né? Qual que é a importância de ter essa linha de frente específica ali, de relacionamento com produtores de cacau?
Isso é ótimo, né? Acho que nos últimos anos a gente tem percebido uma aproximação de todos os elos da cadeia, né? Mesmo a ABICAB, que seria o elo representante do final da cadeia, tem se aproximado cada vez mais da representação de produtores, assim como nós também. E é muito importante, porque quando a gente olha só para o nosso setor, a gente tem uma visão muito limitada do que é a cadeia como um todo e do que seria bom para a cadeia como um todo. E é dialogando com esses atores e dialogando com os produtores que a gente começa a ter essa compreensão geral do que é importante também para eles. E, para além disso, é quando a gente consegue mostrar que a gente está fazendo e mostrar qual é o nosso compromisso com os produtores. Então, hoje, a gente tem uma relação muito próxima com entidades representativas dos produtores e a gente tem buscado, como a IPC em particular, trabalhar muito a comunicação e a educação para que a gente possa se aproximar dos produtores. Então, por isso que no ano passado, em 2023, a gente lançou a plataforma do Educacau, onde a gente visa o conteúdo de qualidade, o conteúdo acessível, né? É uma forma de conversar com o produtor, de levar informação, de falar mais sobre a indústria, mas também falar sobre temas que são relevantes para esse produtor. Então, falar sobre rastreabilidade, sobre sustentabilidade, sobre legislações internacionais, que muitas vezes o produtor, por estar distante da cidade, ou até mesmo muito focado na sua produção, ele não consegue ter essa informação, ou quando tem, ele tem uma informação muito complexa. E a gente busca trazer a informação que seja acessível a ele. Além disso, ouvir o produtor é fundamental, né? É, muitas vezes a gente acha que está fazendo um super trabalho, fazendo algo muito incrível, mas não é o que o produtor quer, não é o que o produtor precisa. Então, escutar o produtor no dia a dia, saber o que ele quer, saber o que ele precisa, quais são as dúvidas reais dele sobre temas importantes, conduz a gente num caminho de aproximação. E é na aproximação e é no diálogo que a gente consegue resolver os conflitos. Isso não significa que a gente não tenha conflitos, que a gente não tenha divergências, que a gente não tenha visões diferentes. Mas ainda que a gente tenha tudo isso, ainda que a gente discorde em alguns pontos, a gente consegue sentar e dialogar e conversar e construir em cima dessa divergência. Porque também se todo mundo concordasse com tudo, algo estaria errado, né? Eu acho que a concordância geral, ela mostra um quê de burrice, né? Então é na discordância, é no conflito que a gente consegue encontrar a solução mais adequada, que não significa que vai ser a solução que vai agradar 100% um ou outro, mas vai ser a solução que vai agradar a grande maioria, né? Então a gente tem trabalhado muito isso junto com produtores, com a chocolateira, com o governo, diálogo com o governo é fundamental. E esse é um dos papéis da IPC mais importantes: dialogar com o governo, para que o governo possa construir políticas públicas efetivas. A gente tem que lembrar que é impossível para um ser humano ou para um grupo de seres humanos saberem tudo sobre tudo, né? Então, é por isso que o diálogo, é por isso que estar próximo do governo e levar a nossa visão e fazer com que o governo abre o debate para todos os elos da cadeia, ajuda na formação de uma boa política pública.
Bom, é essa importância, né, desses 20 anos, né, você comentou, né, a associação agora ela é uma jovem adulta, então eu quero aproveitar ao máximo, porque eu ainda estou na adolescência, né, no agro, tenho 18 anos de profissão dentro do agro. Para o cacau, então, sou uma criança, 2, 3 anos aqui cobrindo o cacau, então a gente quer aproveitar ao máximo desse conhecimento da IPC para entender os principais desafios. A gente está vivendo um ano muito desafiador. A gente já teve a oportunidade de conversar aqui no Notícias Agrícolas sobre esses principais desafios. E a gente quer entender, né? São 20 anos de um jovem adulto enfrentando desafios muito grandes. Desde o início, né? Era uma cadeia toda desencontrada, cheia de confusões. Estruturou para chegar num ano e que trouxe desafios diferentes, desafios mais produtivos, desafios de importação. O que que esses 20 anos trazem de conhecimento de superação de desafios para a área do cacau?
Muito bom. Se a gente pensar lá em 2004, o grande problema girava muito em torno da importação, né? E dos conflitos que a importação de cacau gerava entre indústria e produtor. E não havia um diálogo, né? Não havia momentos onde a gente pudesse colocar o tema na mesa e conversar sobre esse assunto, né? E aí foi necessário muito trabalho, muita flexibilização de ambos os lados e a entrada de novos atores na cadeia também para mostrar que era preciso dialogar, né? Então, eu acho que a gente tem um marco muito importante em 2018, que é quando chega o Cocoa Action, né? A iniciativa vem para o Brasil mostrando que, olha, o Brasil pode ser uma origem importante globalmente, mas para isso a gente precisa organizar essa cadeia, a gente precisa estruturar essa cadeia, né? E aí essa conversa e esse diálogo começa a mudar. Isso não significa que, por exemplo, os conflitos em relação à importação tenham acabados. Mas hoje, quando a gente conversa com os produtores, eles conseguem compreender a necessidade da importação, né? E o porquê que ela ocorre. E desde 2020, a gente tem trabalhado muito a informação sobre esse tema, né? Mostrar para ele que, olha só, o preço do cacau, ele não é impactado pela importação. Ele é impactado por outros fatores, né? E eu falo que 2024 ainda que seja um ano muito desafiador em relação ao preço, é o ano que prova, né? Ele corrobora tudo que eu já falei nos últimos 4 anos, de que a importação, ela não impacta no preço, né? A gente teve importação e a gente teve recordes e mais recordes de preço aqui no mercado nacional. E hoje a gente vê um grande desafio, e é um desafio que a gente trabalha coletivamente, é o da autossuficiência na produção de amêndoas, né, pelo Brasil. É na melhoria da produtividade das áreas já tradicionais, mas também o desafio de produzir cacau em áreas não tradicionais, né? A gente tem visto investimentos de governos estaduais, da iniciativa privada, de produtores por conta própria, produzindo cacau em estados que a gente nunca imaginou, como São Paulo, né? Produzindo cacau na Caatinga, produzindo cacau no Cerrado, produzindo cacau e consorciado com coco no Ceará, em Pernambuco. Então, assim, a gente tem visto algo que talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, inimaginável. A gente não passava pela cabeça de ninguém que poderia plantar cacau, no meio da Caatinga ou no estado de São Paulo. E agora isso está acontecendo. Então, os desafios hoje são tornar essa cacauicultura mais mecanizada. A gente sabe que a cacauicultura, especialmente a tradicional, ela ainda é muito dependente de mão de obra. E que a mão de obra hoje é escassa. Então, a gente tem trabalhado em parceria, com diferentes atores para que a gente traga um melhor grau de mecanização. Tanto é que a Federação da Agricultura da Bahia, junto com o Coco Action, patrocinada pela IPC, pela Nestlé, lançou um desafio tecnológico, que é o de uma máquina de quebra de cacau, né? Então, agora em novembro, provavelmente vai ser divulgados os ganhadores. A gente tem investido muito na questão de levar a informação para o produtor sobre o manejo, o trato cultural e como evitar perdas para pragas e doenças, principalmente tendo um olhar de futuro, né? Se a gente trabalha a nossa produção agora, para qualquer doença, a gente está se preparando para a chegada da monilíase, né? Esse é um grande desafio, né? Se um dia a monilíase realmente entrar nas áreas produtivas brasileiras, que os impactos sejam o menor possível. Mas para esse impacto ser o menor possível, esse produtor tem que estar trabalhando a terra dele, tem que estar trabalhando, o manejo, o trato cultural da melhor maneira possível. É aquela ideia de tem que estar ali em cima da propriedade. Então, esse é um desafio grande. Mas a gente tem muita coisa positiva pela frente, né? A gente tem um plano estruturado, né? Hoje a cadeia tem um plano, que é o Plano Inova Cacau 2030. Foi uma construção de todos os atores da cadeia, com a participação dos estados, com a participação do governo federal, com a participação de produtores, da indústria, do terceiro setor, olhando para o futuro, né? A gente não tem que ficar remoendo o passado, a gente aprende com o passado e olha para o futuro. Então, um olhar de futuro, de como é que a gente vai desenvolver essa cadeia para alcançar as 400 mil toneladas, mas mais do que isso, para superar essas 400 mil toneladas. A gente tem potencial para isso, né? Para produzir muito mais do que 400 mil toneladas. E a gente tem em 2025 a realização do principal evento sobre cacau e sustentabilidade no mundo, que é o evento do World Cocoa Foundation, que vai ser no Brasil, vai ser em São Paulo, em março de 2025, e isso mostra o quão o Brasil é importante no cenário global. A gente só precisa continuar fazendo o nosso dever de casa para que tudo que a gente planeja vire amêndoa de cacau para a indústria brasileira, mas também no futuro para atender esse mercado internacional que está tão carente de amêndoas de cacau.
E digo mais, o mercado internacional está tão carente que já estão olhando e abrindo as fronteiras para nós, mesmo visando esse futuro próspero de maior produção, maior produtividade, né? As negociações já estão começando agora, abrindo fronteiras agora, né? Esse diálogo. já avisando esse futuro muito próspero para a cacauicultura, que a gente acredita muito nisso, nesses programas, né? Eu sou suspeito de falar, né? O terceiro podcast aqui, o podcast estava nascendo, a IPC já estava aqui com a gente, então a gente tem um carinho muito especial pelo trabalho que vocês fazem, a gente acompanha muito de pertinho mesmo, fica muito feliz de ver 20 anos de comemoração, né? A cacauicultura crescendo, o nosso setor de cacau, né? Cada vez mais próspero, tanto com vocês quanto com o Cocoa Action, com esses atores aí atuando fortemente para isso acontecer, mas a gente vê também, né, essas questões da sustentabilidade, o quão importante, né, é o cacau para mostrar a sustentabilidade. Afinal de contas, dentro da associação, a gente tem multinacionais e as multinacionais elas estão muito ligadas a essa questão da sustentabilidade, né, principalmente aquelas que têm, né, sede na Europa. E o cacau, ele não só mostra essa prosperidade, como ele mostra um caminho muito sustentável para o nosso agronegócio como geral. Como é que você vê, né? Como é que a IPC vê esse posicionamento, né, econômico, social e sustentável do cacau brasileiro?
Muito bom. Realmente, quando a gente pensa na cacauicultura e olhando aqui para o Brasil, a gente tem modelos produtivos muito sustentáveis, né? Então, na Bahia, a gente tem a cabruca, que é o cacau embaixo da Mata Atlântica, conservando aquele ecossistema, mantendo aquele ecossistema em pé. A gente tem na Amazônia, né, na região amazônica, ali no Pará principalmente, o cacau em sistemas agroflorestais, sendo reconhecido pelo Estado como uma planta nativa da região, sendo reconhecido para recuperação de áreas degradadas, né, para recuperação, plantar floresta, o cacau plantado no Pará. A gente tem sistemas também sustentáveis em Rondônia e no Espírito Santo, que são os quatro principais estados. E nessas novas origens, a gente tem visto muito um cacau entrando para a recuperação de áreas degradadas, né? Então, ainda que seja um cacau a pleno sol, ainda que seja um cacau irrigado, ele vem para aquelas pastagens degradadas, aquelas terras degradadas, e isso é muito bacana, porque é o cacau ajudando a recuperar áreas que no passado foram degradadas. E tudo isso vai trazer para o Brasil um diferencial para o acesso a esses mercados exigentes. Então, eu acho que a gente tem que olhar não para a Europa, não para os Estados Unidos, mas para o mercado internacional, com esse olhar de exigência, né? Independente daí o DIAR ter sido prorrogado ou não, a gente precisa trabalhar para que a gente tenha mecanismos de comprovação que o nosso cacau é produzido, sem desmatamento, sem trabalho infantil, sem trabalho análogo ao escravo, que a gente consegue trabalhar aqui, de forma sustentável, que socialmente é uma cultura que gera renda para o produtor, que gera renda para a comunidade, que transforma uma comunidade. E esse é um trabalho que não é só da indústria, é um trabalho de todos nós, né? Da indústria, do terceiro setor, do próprio produtor, do produtor entender que ele tem uma área e que a área dele precisa ser preservada, precisa ser conservada, que o cacau pode ajudar ele nisso, né? É uma preservação que traz para ele recurso, que traz ganhos. Então, a gente vê a cacauicultura brasileira num patamar diferenciado, né? A gente vai ter condições, quando tiver amêndoa suficiente, de alcançar todos esses mercados exigentes. E é como você disse, os mercados já estão olhando para o Brasil, né? O Ministério da Agricultura abriu diversos mercados, eu não lembro quais são, mas um deles eu sei que é a Rússia, que está super interessada pelo cacau brasileiro. Então, a gente precisa agora focar no aumento dessa produtividade, no aumento dessa produção, mas mantendo acima de tudo a sustentabilidade, mantendo acima de tudo a conservação dos ecossistemas, porque qualquer um desses mercados, independente de legislações, eles vão cada vez mais olhar para mercados que conseguem se diferenciar nos aspectos sustentáveis e de qualidade. E o Brasil tem um cacau de qualidade. Ontem eu estava com a Adriana Reis, lá do SIC, anunciando os finalistas do concurso de qualidade do cacau. A gente tem, produtores que ganharam esse ano no concurso internacional, medalha de prata e de ouro. Então, são amêndoas que são consideradas de excelente qualidade. Então, a gente tem que ter agora volume para atender o mercado interno, né? Eu sempre digo, se a gente produzir 300 mil toneladas com o que a gente tem hoje de capacidade industrial, 300 mil toneladas com certeza continua ficando dentro do Brasil. A gente pode produzir mais, a gente pode produzir 400, 500, a gente tem um déficit global de 400 mil toneladas. Então, a gente tem um potencial de suprir esse déficit. E hoje, eu acho que não só o Brasil, mas as Américas têm um potencial muito grande, né? Então, a gente tem que trabalhar também, reforçar um pouco esse trabalho coletivo regional, né? Eu estive no Equador semana retrasada e foi uma das coisas que eu conversei com os meus colegas. A gente tem que trabalhar cada vez mais junto, né? E mostrar para o mundo que as Américas também têm potencial. Ninguém está dizendo que a África não vai mais produzir cacau. Não, isso. A África é super importante e eu acho que vai continuar sendo importante. Mas a gente pode ter uma relevância também grande e trazer um pouco mais de tranquilidade e equilíbrio para esse mercado. Porque ninguém quer ficar sem chocolate, né, Erickson? A gente quer que tenha cada vez mais e o consumo tende a aumentar, né? A gente tem aí a China, a Índia, outros países que consomem pouco chocolate, aumentando aos poucos o seu consumo, né? E para atender toda essa demanda, a gente precisa de amêndoas para poder produzir o chocolate que todo mundo tanto gosta.
Exatamente, muito importante o trabalho regional, né? Principalmente quando a gente vê nossos países vizinhos, né, que produzem cacau, e ali as árvores são um pouco mais antigas, abre fronteiras para as doenças, enfim. Muito importante ter esse olhar para quem está ao nosso redor e ter esse crescimento em conjunto. E aqui a gente vai chegando aqui aos nossos momentos finais da entrevista com a seguinte pergunta. A gente está olhando, né? Você comentou. Com esse olhar para 2030. Mas 2030 já a gente já, esse ano aqui já foi, gente. Já é Natal, já estamos aí comprando panetone, né? Então temos 5 anos para 2030. Aí você vai estar ali com 25, 26 anos, nessa, né, aproximadamente. Qual que é a perspectiva para daqui 5 anos, 2030?
Olha, eu acredito muito no potencial brasileiro e acredito que a gente vai crescer como indústria, né? Então, que muito provavelmente em 2030 essa capacidade instalada de 275, 300 mil toneladas, ela vai ser maior. A gente vai ter um acesso a mercados para os nossos produtos, para os derivados ainda maior. A gente vai estar exportando mais. Eu acredito que a gente vai se consolidar como país, como uma origem importante e relevante, não só de cacau, mas também de produto industrializado, porque é importante exportar amêndoa, mas quando a gente exporta o produto industrializado, a gente está agregando valor e a gente está trazendo mais divisas para o nosso país. Então, muitas vezes, o exportar o derivado traz ainda mais valor econômico para o país. Eu acredito muito que a gente vai estar sendo reconhecido internacionalmente como uma origem de qualidade, como uma origem de sustentabilidade. Nosso cacau será competitivo com outros cacaus importantes do mundo, né? E eu acredito que, como cadeia, a gente vai estar ainda mais forte, né? Ainda mais consolidado, ainda mais unido, né? Tendo produtores, indústria maceira, indústria chocolateira, governos, o terceiro setor juntos, né? Porque para alcançar esse sonho de 2030, ele só vai ser alcançado se a gente continuar trabalhando junto. E eu queria aproveitar aqui o finalzinho para agradecer a todos esses parceiros. A gente fez uma festa para celebrar os 20 anos e foi muito bacana ver lá representantes dos produtores, representantes da indústria chocolateira, representantes do governo federal, amigos de longas datas, né? Amigos que foram se formando e que hoje trabalham juntos com a gente, né? Então, agradecer também a você, Erickson, por ter sempre esse carinho tão grande com a IPC e com a cadeia do cacau, e dizer que estamos Estamos aí, né? A gente tem aí muitos anos ainda pela frente. Eu falei que quero comemorar os 40 anos. Dá muito trabalho fazer festa, então agora a próxima é quando a gente fizer 40 anos. E eu espero que a gente consiga não só comemorar esses 40 anos, mas até lá comemorar muitos resultados da cadeia como um todo. Porque mais do que comemorar e celebrar a IPC, eu quero celebrar a cacauicultura brasileira.
Que assim seja, que em 2030 a gente reveja esse podcast com muito orgulho, né, revivendo as nossas histórias, revivendo as conquistas, e em 2030 com certeza estaremos lá, né, dentro do plano aí, Cacau e Cultura 2030. Tenho muito orgulho também, né? Parabéns mais uma vez, muito orgulho de ver isso acontecer, de estar participando aqui. Dessas ações da IPC, mais uma vez lembrando, né? Desde o início aqui com a gente, nos inspirando, me inspirando, né? A IPC, você, Ana, também sempre é uma grande inspiração, né? Para trazer aquele gás, trazer aquela sensação de não, vamos lá, vamos em frente. É muito importante ter vocês aqui com a gente, ter você, Ana, à frente aí, uma das grandes lideranças da cacauicultura, essas lideranças femininas dentro da caicultura, né? O cacau é feito aí por essas lideranças das mulheres e a gente fica com muito orgulhinho no coração. Muito obrigado, Ana, mais uma vez. Você é sempre bem-vinda. A casa aqui é sua, aliás. Sempre muito contente ter você aqui com a gente no nosso podcast.
Obrigada, até a próxima. Estamos aqui juntos.
Até a próxima. Muito bem, amigos. Lembrando então, né, a gente tem uma playlist extensa, né, de histórias relacionadas à cacauicultura, chocolate. Enfim, ainda não são 20 anos de história, mas temos aí três, né, três temporadas de Do Grão à Barra Podcast. Então vale a pena ver, rever, escutar, reescutar aqui, né, no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai sempre receber as notificações assim que um vídeo novo for ao ar. E aí você tem a possibilidade de também ter acesso, né, a essas playlists e ver essas histórias do cacau. É muito legal, muito bom mesmo, né? A Ana é aqui de casa, tem duas ou três, até quatro entrevistas, perdi as contas aqui das vezes que a IPC esteve aqui conosco. Em viagens, enfim. Mais uma vez, né? Muito, é um grande prazer vivenciar esses 20 anos de AEPC e convido todos a conhecerem a associação, entrarem em contato, né, com a IPC e terem essa aproximação cada vez, né, maior com esse universo da cacauicultura. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.